Olha, já manda na linha de 5 jardas.
Como é que é? Vamos lá, bomba, tá?
A bola está viva, está começando mais um Fambonanet. Eu sou o Kodô, estamos aqui para mais um famblinho de preview, o seu programa para você se preparar para a rodada que acontecerá neste final de semana. Sou eu, Kodô, mais uma vez aqui, e estou com ele, meu querido Danilo Batista.
Olá, Kodô, olá, ouvintes e telespectadores. Sempre bom essa sensação de uma semana nova chegando, porque você já sai daquele modo, pô, meu time perdeu, ou, pô, meu time ganhou, pô, vamos para mais uma semana. Então sempre traz, semanas novas de NFL sempre trazem o frescor da esperança, e é para isso que a gente está aqui. Aqui para destruir a esperança de metade dos torcedores.
Exatamente. Para destruir a metade e melhorar, né, a outra metade, né, para a gente ver se o pessoal aí consegue ter um pouquinho mais de esperança nessa rodada que vai acontecer. Primeiro nós vamos para os nossos recadinhos semanais e a gente já começa esse nosso previewzinho da semana 3.
Perfeitamente, Kodô. Nos recados do Fumble na Net, lembrar sempre que se você acessar fumblenanet.com.br, você vai encontrar não apenas esse podcast maravilhoso que você está assistindo nesse momento, mas você terá também mais de 60 programas falando de NFL, entre eles o Fumble na Net, o esportismo, contando jardas, se você curte fantasy football, mais de 20 franquias representadas em podcast. Se você curte a NBA, a gente está com no ar o podcast, previews diários para todas as franquias do melhor basquete do mundo. Falta menos de um mês para começar a temporada. Você que curte a MLB, o Rebatida Podcast, tá aí, os playoffs já estão logo ali, acho que falta coisa de 10 jogos pra terminar a temporada, então a corrida pelos playoffs tá pegando fogo. A gente recém tem um time campeão de divisão das 6, então tem muita coisa pra acontecer ainda. E você que tá a fim da NHL, o Icecast, o Tic Tac Go estão quase voltando, a temporada da NHL tá quase voltando, tá aí Kodô de trajado de San Jose Sharks, nessa expectativa da NHL.
Esse então, ano vai.
Exatamente, como sempre vai. Todo ano a esperança está renovada, então para ter muito mais informação, conteúdo, análise sobre os esportes americanos, fambonanet.com.br, ou você curte todos esses podcasts nas principais casas do ramo, no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, o famoso iTunes, que é a Apple, Google Podcasts, Amazon Music, ou no aplicativo que você quiser que toque. Você pode tocar na sua TV, você pode pedir para aquele assistente da Amazon, que se eu disser o nome é capaz de ativar na casa das pessoas. Tem muitas alternativas, você pode ouvir. Existe uma boa chance de que você esteja já ouvindo na sua mais confortável, mas você pode encontrar sempre uma melhor. Você quer acompanhar os lançamentos disso tudo, trocar uma ideia sobre esportes americanos, sobre esportes, o que está acontecendo, sobre, você quer ver vídeos de cachorrinhos carregando tacos de beisebol de volta para os seus donos, você segue a gente nas redes sociais, é @fumblenanet, no Twitter, no Instagram, no Telegram, no Facebook e em twitch.tv/fumblenanet, onde a gente está entrando toda quinta-feira ao vivo para fazer os nossos previews da rodada. Então tem muito conteúdo para você consumir, tem muita coisa acontecendo nos esportes. Vem com a gente e vamos para mais um episódio.
Danilo, começamos essa semana daqui a pouquinho, pouco menos de uma hora, temos aqui o primeiro jogo da rodada, que vai ser um Panthers indo até Houston para enfrentar o Houston Texans, né? O Texans aí que teve um começo de temporada meio esquisito, né? Teve uma vitória ali que ninguém imaginou que ia acontecer. Aí na segunda semana veio a derrota. E agora a gente tem aí uma situação meio esquisita, né? Meio escrota, até, com perdão da palavra, com a questão dos quarterbacks do time, né? E o Panthers vem embalado aí depois de duas vitórias muito importantes, uma delas inclusive contra um grande rival de divisão, né? E tem tudo para ter uma vitória em cima do Texans, que a gente já mencionou aqui, é um dos piores times dessa temporada de 2021.
Pois é, já era um time difícil de assistir, embora o desempenho fosse surpreendentemente parelho, assim, o Tyrod Taylor, parece que avisaram no vestiário, sabe as lendas de vestiário que você entra e o técnico colou os jornais das cidades lá, dizendo, ah, tá vendo, eles acham que nós não vamos ganhar, então precisamos mostrar o contrário pra eles, parece que fizeram isso lá em Houston.
Sim.
E o time tá, os veteranos lá estão dando um pouquinho de gás, mas aí o Tyrod Taylor machucou e Davis Mills, calouro, sei lá, será o quarterback, escolha de terceira rodada, que foi a primeira escolha do Texans, aí começa a ficar mais difícil, né? Se com o time completo, e com o time completo me refiro até aquele que não deveria estar em campo, que não deveria estar na liga, mas até responder tudo, Deshaun Watson, já seria um páreo duro pro Texans, enfrentar esse Panthers com essa defesa bem motivada, bem difícil da gente não palpitar a favor de Carolina.
E um Sam Darnold, como a gente falou no começo da semana, vindo, jogando muito bem, né, tendo bom desempenho também, não tem como, pra mim também, Carolina vence esse jogo aí pra um resultado até bem díspare, viu? Arizona Cardinals indo até Jacksonville enfrentar o Jaguars, o Arizona que teve aí uma partida muito boa esse final de semana também. O Jacksonville Jaguars, até o momento, não mostrou pro que veio, né? Teve aí grandes problemas nessas duas semanas. O Lawrence, né, o Sunshine, ainda parece que ainda tá apanhando para perceber como que se joga na NFL, mas a gente já imaginava que pudesse ter esse tipo de dificuldade. E agora, contra a Arizona ainda por cima, o jogo vai ficar um pouquinho mais difícil ainda pro garoto.
Pois é, esse Arizona e Jacksonville para o Trevor Lawrence parece é um palco muito brilhante para ele conseguir performar bem, mas as luzes estão muito fortes, é difícil, o Cardinals está em ritmo, o Cardinals está se encontrando, a defesa está em alto nível, tem uma complexidade extra ali da defesa do Vance Joseph que deve dificultar as leituras do Lawrence, que não estão tão fáceis também. O Kyler Murray está num ritmo alucinante, não só metaforicamente, mas correndo também, literalmente, tá em um ritmo muito forte. Então, mais uma vitória, a gente precisa dar o palpite aqui pros bruxos de Cliff Kingsbury. Arizona Cardinals leva essa na Flórida.
Atlanta Falcons enfrentando New York Giants, mais um jogo das 14h. Esse jogo aqui, ou a gente tem um vencedor, ou a gente tem um empate, nenhum dos dois times sai do zero, né? Porque o Giants ali até tentou, né, vencer na semana passada, o Falcons também mostrou ali, meio que deu uma reagida, mas esses dois times estão um pouquinho... parece assim aquela sensação de ver dois times desgastados, sabe? Pra mim fica essa sensação. Aqui eu acho que Falcons leva, porque pra mim o Giants parece que ainda tá uma bagunça, parece que não, os caras não conseguem centrar direito as ideias, centrar direito o jogo deles, e fica, pra mim o Falcons ganha, mas naquelas.
Olha, eu vou ficar com o Giants nesse jogo aqui, Kodoji. Embora Matt Ryan seja muito mais quarterback do que o Daniel Jones, mesmo o Matt Ryan 2021, tá, que deu umas panes ali contra o Buccaneers, mas o Buccaneers é um time de outro nível, assim, outra prateleira pro Falcons enfrentar. Eu vejo um jogo parelho, porque são dois times que tem muita coisa pra se encontrar, mas algumas poucas coisas favorecem, assim. O confronto da DL do Giants contra a OL do Falcons eu acho favorável. Eu acho que o Falcons não tem alvos suficientes para sair da secundária do Giants. O James Bradbury, por exemplo. James Bradbury, o Adoree Jackson, o Logan Ryan, o Xavier McKinney, fazendo essa cobertura em cima do Calvin Ridley e do Pitts, Kyle Pitts. Deve ser o suficiente o Giants sair com essa vitória. Vai ser meu palpite, vai pro time de azul.
Certo, já que a gente tem um time de azul, a gente continua nessa mesma pegada de times que trajam o azul ou cores descendentes do azul, porque a gente tem aqui Baltimore Ravens. Você gostou dessa, né, Daniel?
Foi uma piada cromática. Eu faço com a Lady Gaga.
Baltimore Ravens indo até Detroit enfrentar o Detroit Lions, que enganou a todos nós nessa segunda. A gente achou que os caras iam poder dar uma competição, achou que o Detroit Lions ia jogar melhorzinho, e no fim das contas foi aquilo que a gente esperava mesmo. Você viu até pro Aaron Rodgers ficar falando aí que as pessoas que duvidam de mim depois de ter vencido esse jogo. E o Baltimore Ravens vem numa embalada, né? Depois de uma vitória aí contra o Chiefs. E o Detroit aqui é visto como o elo mais fraco dessa partida, né?
E talvez o elo mais fraco dessa liga, né, bicho? Detroit tá complicado esse ano. Tem algumas teorias, assim, na NFL que você usa pra explicar coisas que na prática não são explicadas. Por exemplo, você tem a teoria do trap game, o jogo armadilha. Aqui tudo tá muito fácil, as coisas estão muito simples, tá tudo virado, escrito pra você ganhar e você perde. Tem a narrativa do jogo da ressaca, que foi um jogo tão grande do Ravens contra o Chiefs no domingo no Sunday Night Football, que talvez eles venham um pouquinho mole e abram pro lado. Como é que não dá, bicho? Um time profissional numa liga católica, não dá pra abrir o Detroit Lions 2021, não. Tem que ficar com o Baltimore mesmo e com um grande jogo, mesmo que, em tese, a defesa de Detroit seja voltada pra parar o passe, seja voltada pra parar a corrida, que é a grande função do ataque de Baltimore, tem condição não, cara. Eu, inclusive, tô apostando nesse jogo dentro do Fantasy, assim. Até uns jogadores um pouquinho mais reservas que eu tenho disponível do Ravens, pega e coloca em campo, porque é pra ser forte.
A previsão é de atropelo. Outro jogo interessantíssimo que a gente tem aqui, de dois times que estão numa situação muito curiosa nessa temporada, Chicago Bears indo até Cleveland enfrentar o Cleveland Browns. Em Chicago a gente teve a notícia de que o Justin Fields vai finalmente ser o inaugurador, não, o titular. Ai, cérebro, eu te amo. Ele vai ser o titular, né? Pela primeira vez aqui na NFL, né? A gente já imagina que, sei lá, o Matt Nagy depois apareça pra dizer que se o Andy Dalton tivesse bem, ele ia jogar bem esse jogo também. Mas aqui, pra mim, tá um aspecto de jogo pegado, um jogo curioso. Dois times que estão numa posição bem competitiva, bem interessante. E, cara, eu acho que o menino Justin Fields vai fazer de tudo pra não dar a chance pro Andy Dalton voltar, cara. Vitória do Chicago Bears aqui em cima do Cleveland Browns.
Uma coisa eu sei, que vai ser um jogo bem pegado, um jogo de... Eu diria até jogo de pouco ponto. São duas defesas extremamente potentes. E aí quando você faz esse mix, assim, com duas defesas muito potentes, quem é que se sai melhor? Quem tiver ataque com mais variação, quem tiver mais possibilidade de ataque, né? Eu não consigo ver Chicago garantindo tanto esse ataque. Eu acho que Matt Nagy vai armar um time mais numa posição de errar menos, pra garantir o Justin Fields, um calouro entrando ali e tal, que não é suficiente contra essa defesa de Cleveland. E aí, outra coisa, se o Browns quiser grandes resultados nessa temporada, ele não pode pegar um jogo em casa como esse, com um quarterback calouro e deixar ele ter vida tranquila pra ganhar a partida. Então, o Browns precisa ganhar e é o meu palpite de quem vai ganhar esse jogo.
Próximo jogo que a gente tem aqui é um duelo de divisão, mas que o Danilo diz que não gosta de chamar de rivalidade per se, né? Porque é tipo o irmão mais velho e aí o irmão mais novo que chama de rivalidade. Cincinnati Bengals enfrentando Pittsburgh Steelers em Pittsburgh. Mais um dos joguinhos aí do começo da tarde de domingo. E será que a gente tá vendo acontecer com o Bengals algo parecido que aconteceu, acho que até com o próprio Cleveland Browns, né? Um potencial muito bom, mas que ainda assim os caras conseguem dar um jeito de perder os jogos, e por isso que aqui a gente pode botar o Pittsburgh como favorito?
Olha, é uma linha de pensamento interessante, Kudos. Contra o Bears, inclusive, na semana 2, o Bengals, por exemplo, teve Joe Burrow lançando 3 interceptações seguidas, 3 campanhas seguidas terminando a interceptação, uns drops chave, assim, do Jamar Chase, que era pra ser o wide receiver número 1, mas na hora do vamos ver, é um time bem, bem forte, assim. Esse elenco, as skill positions de Cincinnati estão bem armadas, a defesa deles está conseguindo gerar alguma pressão. Trey Hendrickson foi contratação nessa free agency e encaixou bem. O Steelers, ele tá com tantos problemas de lesão, mas aquelas lesões de curto prazo, você perde uma semana, joga baleado, assim, tá uma situação tão séria que Mike Tomlin na coletiva chamou de The Groin Club, clube da virilha, porque tem 4 jogadores, todos eles machucados na virilha.
Aí é complicado, meu amigo.
E todos de defesa. defesa, TJ Watt, Joe Hayden, Devin Bush, Alex Highsmith. Então, dois outside linebackers, um inside linebacker e um cornerback, sabe? Fora o Stephon Tuitt, defensive end, que ainda tá na injury reserve. Sem esses cinco caras, você já começa a ter mais problemas. Eu acho que o Melvin Ingram vai ser uma peça-chave pra Pittsburgh. O ataque dos Steelers não tá andando de jeito nenhum. Tá terrível, assim. Se eles conseguirem mover a bola, eles levam o jogo. Se o ataque não aparecer, a defesa não consegue garantir. Então, o meu palpite é vitória de Cincinnati no Heinz Field.
Olha só, rapaz. Vamos ver então o que acontece. Próximo jogo, Indianapolis Colts indo até o Tennessee para enfrentar o Tennessee Titans. E alerta de jogo pegado e talvez meio feio, já que a gente vê aí essa OL do Colts, né, não jogando tão bem assim, o Tennessee Titans que talvez consiga meter um pouquinho mais de pressão e tudo mais, ou é feio pros dois lados mesmo, não tem o que, não tem jeito, e a gente só tem que torcer por umas corridas loucas do Derrick Henry.
Pois é, o Derrick Henry vai ser, eu acho, o desempate nessa história aqui, e por isso o meu palpite é Titans, tá? A linha ofensiva do Colts, eu acho que não vai dar possibilidade suficiente pro Carson Wentz, ou pra quem quer que jogue, acho que era o Jacob Eason, tava listado pra ser titular nesse jogo, eu acho que a linha ofensiva não vai dar as possibilidades do Wentz explorar a secundária do Titans, que tá ainda meio fraca. Caleb Farley e Elijah Molden estão tendo problemas aí, eles ainda não conseguiram encaixar peças trazidas na free agency, então teria um matchup bom pra você explorar, mas sem muito tempo pra lançar, vai ficar difícil, e aí fica com Ryan Tannehill e suas grandes armas, Derrick Henry, AJ Brown e Julio Jones, e por grandes eu quero dizer grandes mesmo, assim, literalmente grandes.
Varão de cutucar estrela.
Uns são bem altos, uns são bem largos, na verdade todos eles são altos e fortes, assim. Derrick Henry, quando você bota ele do lado de running backs 2 do Titans, meu Deus.
É até esquisito, né, porque geralmente o pessoal usa running back pequeno justamente pra centralizar, né, pra ter o centro de massa menor, né, mais fácil de se manter no chão, e aí tu vê o Derrick Henry, que tem quase 2 metros de altura, é um absurdo, cara. Não é comum isso, a gente ter running back tão alto assim.
Quando você botava ele do lado dos outros running backs, né, o Dion Lewis, por exemplo, nossa senhora, parecia uma brincadeira, assim. Brincadeira.
Parecia que o Dion Lewis era aquele anãozinho do Didi, assim.
O ananinho.
É.
Ficava ajoelhadinho, né? Porra.
É, ajoelhado no sapato, pronto, tá feito aí um anão. Ai, ai. Mas enfim, pra mim também, Tennessee Titans leva esse jogo. Aqui a gente tem um duelo divisional muito interessante, Los Angeles Chargers indo até Kansas City tentar vencer esse combalido Kansas City Chiefs após essa derrota pro Baltimore Ravens, né? E aqui a gente só tem que esperar ver se o Chargers engrena, porque eu acho que a gente chove muito no molhado quando a gente fala demais do Kansas City Chiefs, porque Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers até agora é chover no molhado falar quase a mesma coisa o tempo todo. O time tá muito bem, o time tá muito bem estruturado, tem ótimas peças, tem ótimos jogadores, tem talentosos e tudo mais. Pronto, você não tem como explorar mais do que isso. Agora, quando a gente vai pros outros times, não. É time machucado, é time com gente com problema, devendo no bar, tem gente devendo o jogo do bicho, tem gente devendo pra Giota, tudo isso, cara, todos os outros times são mais interessantes de se conversar, entendeu? Por exemplo, o Chargers aqui, né? Pelo menos não é em Los Angeles, a gente não vai ter uma torcida do Chiefs sendo maior do que a do Chargers em casa, pelo menos agora. O jogo da volta, talvez.
O primeiro de tudo é que esse jogo deve ser de uma pontuação bem alta, né? Bem alta. São dois dos quarterbacks que geram mais jardas, o Justin Herbert e o Pat Mahomes, e duas das defesas que deixam jogar. Então são dois times que jogam e deixam jogar. Só, por exemplo, a defesa do Chiefs tem cedido 6 jardas por carregada de backs, então vantagem aí para Austin Eckler e Justin Jackson. Eles cedem 10 jardas por tentativa de passe, então Mike Williams e o Keenan Keenan Allen podem ter um bom jogo também. O Jared Cook tá ok até lá em Chargers. Mas, de novo, quando é que você aposta contra Pat Mahomes? O único time dessa divisão que mostrou mais ou menos ter o número desse ataque do Bienemy foi o Raiders, na temporada passada. Então, eu seguirei a minha sina de não apostar contra o Chiefs, marcando aqui Kansas City, coluna do time da casa. Porém, repito, é um jogo para ter uma pontuação bem alta, aqueles decididos por quem tiver a última posse, porque são dois times que jogam e deixam jogar.
Aqui eu não vou nem dizer que eu acho que ganha o Chargers, mas é que eu torço para que o Chargers ganhe, entendeu? É mais uma questão de... Eu acho que é legal para dar aquela mexida, aí daqui a pouco começa aquelas abobrinhas de sempre, sabe? De dizer que, será que acabou o Patrick Mahomes? Será que o Andy Reid é um head coach de sistema? Será que o Eric Bieniemy é um assistente falho, entendeu? Limitado... Aí começa esses papos.
Tem um fato novo em Kansas City.
Tem que criar um fato novo em Kansas City, sabe? Esse tipo de situação que a gente gosta de rir quando a gente comenta, mas quando acontece é lamentável, né, cara? Mas enfim. Mais um joguinho aqui do horário das 2:00 PM, New Orleans Saints indo até New England, né? Enfrentar o New England Patriots. Num jogo, o Saints, ele tá passando por uma situação meio bizarra de indefinição. E essa indefinição tem um nome chamado Jameis Winston, que numa semana a gente vê ele jogando como um possível candidato a MVP, e na outra ele joga como Jameis Winston, que é o que a gente está acostumado mesmo. Mas se a gente parar para pensar, isso é o que é o Jameis Winston. Jameis Winston sempre foi um cara... Bipolar não é a palavra que eu gosto de usar, mas ele sempre foi bilateral, sempre foi um sinuoso, olha aí, sinuoso, sinuidal, sinuoso, sempre com altos e baixos, às vezes no mesmo jogo, como a gente viu da semana 1 para semana 2 em jogos diferentes, e se continuar assim, teoricamente, isso aqui é para ser um jogo de alto, então, teoricamente, era para a gente esperar ali um jogo de 4 touchdowns do Jameis Winston, né? E 120 jardas, por exemplo. Mas a secundária do New England Patriots está vindo muito forte, e eu não acho que ele vá conseguir fazer o que ele fez no jogo contra o Packers do mesmo jeito aqui contra o Patriots. Então, para mim, eu acho que o Jameis Winston vai ter um grande problema aí com os seus passes. E talvez a gente tenha o famoso entretenimento. 2 touchdowns e 4 interceptações, 150 jardas, uns 3 fumbles assim, sabe? Que é o que a gente quer ver quando o Jameis Winston joga, né? Essa montanha-russa de emoções.
É, cara, o Winston ultimamente tem sido o duas caras no Batman Cavaleiro das Trevas. Assim, joga a moedinha pra cima e o resultado da moeda é que vai decidir qual dos dois acontece. Se o seu time vai viver ou se vai morrer. Eu acho que é uma tarefa muito difícil pra você deixar nas mãos da moedinha, né? Enfrentar uma secundária sedenta aí do Patriots, uma DL que costuma dar trabalho nos ataques adversários, é difícil.
Que isso, porque vai voltar 100%, se eu não me engano. Kyle Van Noy vai voltar pra esse jogo. Jogo ainda por cima, né? Apesar de que ele não é da DL, mas é ali do front seven, né? É pesado, cara.
Pesado. Tão pesado quanto o nível de uma rede gerada por Rafão Martins. Um beijo pra você. Bom, cara, é difícil
que
você
isso,
querer...
isso, gente?
É, rapaz, vai brincando.
Deixa eu até
é
ajeitar o cabelo.
É difícil você querer tirar qualquer coisa de um Saints do Jameis Winston. Também é difícil você ter grandes expectativas pra um ataque do Patriots na mão do Mac Jones.
Uhum.
Calouros, mesmo espalhafatosos de grande calibre, tem um aprendizado aí na NFL, principalmente contra técnico mais macaco velho na liga, como é o Sean Payton. Então, eu espero um jogo de baixa pontuação, mas com vitória do Patriots, bicho, não dá pra apostar contra Bill Belichick pegando time de ataque capenga, não.
Último jogo desse horário das 2:00 PM, a gente tem o Washington Football Team indo até Buffalo para enfrentar o Buffalo Bills. O Bills que veio aí depois de uma vitória esmagadora contra o Dolphins, uma vitória onde o Dolphins nem nem viu a cor, né, de tão expressiva que foi. 35-0, para lembrar o pessoal, né? E aqui o Washington Football Team tá também numa situação não muito boa, né? Eu acho que aqui tem uma vitória do Bills, viu?
Cara, o Bills é um palpite tranquilo, assim, mas... Washington não tem sido um time de se jogar fora, não, cara. Taylor Heinicke, quem diria que tá jogando num nível legal pra NFL? Legal pra NFL. Não é grandes expectativas também, não. Legal.
Não é TJ Greats, por exemplo.
Exatamente. Até alguns recordes de quantidade de passes completados, depois de sua primeira partida e tal, ele tá com os níveis bons. Josh Allen, por incrível que pareça, ele está ainda tentando retomar o desempenho da temporada passada. Washington continua com uma defesa de altíssimo nível, Buffalo também tem um grupo muito bom. Então, quando você tem dois times de um bom nível parelhados, você tem que ter um fiel da balança aí na história. Quem ouve os nossos previews aqui sabe que você precisa partir para algum desempate, e o desempate está exatamente em quarterbacks, né? Você tem que apostar no Josh Allen contra o Taylor Heinicke. Você tem que apostar que o Sean McDermott vai montar um time que já está mais entrosado para jogar melhor contra um Washington que ainda lida com reconstruções e remontagem, tá? Então, por isso, meu palpite é Buffalo, mas é um jogo bom de assistir, cara. Bem bom.
Eu tenho colocado esse jogo na TV,
inclusive.
É um grande potencial nesse jogo, viu? De ser um jogo divertido de se assistir. Outro jogo que talvez seja divertido seja Miami Dolphins em Las Vegas enfrentando o Raiders. O Raiders que até agora se mostrou um time muito sólido para essa temporada, um time muito forte, né? A gente... Ah, tá, eu vou falar de mim, não dá pra dizer a gente. Eu não imaginava que o John Gruden ia voltar a ser um head coach de NFL e conseguisse remodelar e conseguisse readaptar. Tá certo que foi depois de um certo período de experiência, vamos dizer assim, né? Um período de experimentação, mas voltou, conseguiu dar aquela ajeitada legal no time, conseguiu mexer do jeito que ele queria trabalhar. Pode não ser o ideal pra gente, por exemplo, né? Quem lembra das trocas que rolaram no ano passado do Raiders. E a gente chega com um Raiders aqui enfrentando o Miami Dolphins, muito favorito a vitória aqui em cima desse Dolphins. Acho que o Tua já pegou, já o Tua não volta pra esse jogo, né? Ele teve umas mini fraturas na costela, não foi?
Isso, o Jacoby Brissett vai ser o titular nesse jogo. Aí fica difícil, né, bicho?
Muito.
Fica difícil você ter grandes expectativas, embora Miami não tá morto pra esse jogo, cara. Eu acho que eles têm condições de contornar vários dos problemas do Brissett e, pelo amor de Deus, isso aqui não é pra falar mal do Tua Tagovailoa, tá? Mas ele não tá estabelecido ainda. Ele tem fraquezas ainda, pô. Ele ainda é, com muitas aspas, um quarterback calouro. Muitas aspas.
Ele não teve muito tempo pra jogar propriamente dito no ano passado, né? Esse que é o problema. Esse que é o... Não digo nem o problema. Esse que é o ponto, né, do Tua.
Isso. Então, você tem condições de colocar o ataque no mesmo nível sem ele ainda. Porém, esse ataque quase no mesmo nível, não dá pra passar do Raiders, não, cara. Não dá. Se o Dolphins, pra ter chance aqui, ele vai ter que fazer um trabalho excelente contra toda a galera lá de Vegas. Não é Vegas, né? Agora não, mas enfim, vocês entenderam. Vai ter que fazer um grande trabalho contra o Darren Waller, que tá em alto nível na temporada. O Steelers conseguiu, mais ou menos, parar o Darren Waller. Aí eles apareceram com o Fabian Monroe. Eles apareceram com o Hunter Renfrow, que tá numa baita temporada. Eles apareceram muito bem com o Henry Ruggs. Ruggs teve umas 110 jardas em duas recepções. Então, você tem que ter são muitas variáveis pra você controlar nesse ataque de Vegas. É por isso que o meu palpite da vitória é deles. Mas, de novo, esse é outro belíssimo jogo pra você assistir. Já recomendação prévia aqui. Na temporada passada, foi um baita jogo com o Ryan Fitzpatrick. Foi aquele jogo que o Brian Flores tirou o Tua no final e botou o Ryan Fitzpatrick. E ele conseguiu uma vitória improvável, tá? Então, um revenge game aqui pro Raiders com vitória em Vegas.
Não, revenge game não. Ai, ai. Bom, aqui a gente vai ter um jogo, né, o próximo jogo pra gente comentar, New York Jets indo até Denver enfrentar um Broncos que no começo, antes da temporada começar, eu diria que o Denver era um dos times se encaminha, assim, as aparências diziam que o time do Broncos ia ser um time que ia sofrer, um time que ia ter problemas, né, teve aquele lance da situação dos quarterbacks do time e tudo mais, teve torcedor do Broncos chorando de ódio durante o draft nesse ano, enfim, teve toda aquela situação. E aí, até o momento, o Denver Broncos meteu um 2-0 aí, pode até não ter sido muito bonito, ou foi bonito, depende do seu ponto de vista, mas a gente tem aqui, aparentemente, uma superioridade do Denver Broncos, vindo aí depois de uma derrota do New York Jets, pesada em termos, né? Mas assim, uma derrota que ficou com uma sensação muito estranha por causa das interceptações do Zach Wilson, né? Que o pessoal até perguntou se ele tinha visto o fantasma ou não, ele pegou e falou, não, tô de boa. E óbvio que ia falar isso, né? Mas pra mim aqui, sim, Danilo, não tem como não dizer que esse jogo tá favorável pro Denver.
Peraí, não tem como não dizer que tá favorável pra Denver.
Se eu falei o errado, falei errado. Se eu falei o oposto, eu falei errado. Mas
a
pra mim,
a aposta é Denver Broncos vencendo.
É Denver Broncos, não tem como tirar o favoritismo do Denver Broncos.
Estamos na mesma. Imagine o seguinte, imagine um cenário que você é o Teddy Bridgewater. Numa semana, você enfrenta a escolha, o quarterback escolha número 1, o Trevor Lawrence. Na outra semana, você enfrenta o quarterback escolha número 2, Zach Wilson. E imagina o Vic Fangio, né, que tem que armar a sua defesa para enfrentar dois quarterbacks calouros. De novo, quarterback calouro costuma não se criar contra grande defesa. Agora imagina o contrário. Zach Wilson, numa semana, tem que enfrentar a defesa do Bill Belichick, a raposa velha Bill Belichick. Na outra semana, ele tem que enfrentar a defesa do Vic Fangio, sabe? É difícil você dar uma vitória pro Jets aqui. Zach Wilson vai estar numa sequência de sofrer para conseguir essa primeira vitória, cara. Ele ainda tá naquela fase, eu não posso nem dizer, a analogia com lua de mel ainda não é a ideal aqui, porque é muito sofrimento com a lua de mel, né?
Tá
amaciando os pneus, essa é uma analogia melhor.
Esquentando os pneus, né?
Esquentando os motores.
Não, os pneus também, né?
Pneu você também esquenta, mas normalmente a frase normalmente é esquentar motor.
Bom, só pra pegar os próximos 4 confrontos aí do Jets, depois do Broncos, né? Titans, Falcons, Patriots, em Patriots e Bengals. São os próximos 4 confrontos aí do Jets. Dá pra pegar aqui uma ou duas, cara. Sim, é possível.
Sim.
É difícil.
Aí,
mas
aí é a hora que você tem que começar a operar também. Não dá pra terminar a temporada zerado. Pô.
Não. Próximo joguinho que a gente tem aqui, Seattle Seahawks indo até Minnesota enfrentar o Vikings, mais um dos jogos do segundo horário, né? O horário das 5h25, no caso. Aqui a gente tem um Vikings machucado depois de 2 derrotas, assim, que parece que escapou por pouco, sabe? Aquela sensação de, cara, foi o famoso foi por detalhe, né? Principalmente depois contra esse jogo aí contra o Cardinals. A gente até falou já no nosso review da semana, foi um jogo sofrido de ver esse final. Mas aqui a gente tem 2 times nessa situação, na verdade, né? Porque o Seahawks tinha chance de matar o jogo, não matou e foi punido pelos ensinamentos do nosso grande mestre Júnior. E aqui vai ser o duelo dos feridos, vamos dizer assim, né? 2 times aí que tiveram 2 derrotas doídas, mas eu não consigo... Eu não sinto confiança no Vikings. Esse é o problema. Eu tô começando a entrar no barco do pessoal que acha que o Zimmer é um dos grandes problemas do Vikings atualmente, ou a questão de filosofia dele dentro do time talvez esteja atrapalhando um pouco. E do outro lado a gente tem o Russell Wilson, que é um cara muito capaz de poder pôr esse jogo no bolso, e acho que eu vou dar a vitória aqui pro Seahawks, viu, Danilo?
Pô, esse é um jogo tão parelho, assim, todas as suas descrições foram de um jogo parelho, de 2 times que deveriam ter ganhado na semana passada e não ganharam por detalhe. São 2 times de alto nível, mas que têm alguns problemas bem grandes, assim. Eu tô tendendo a dar essa vitória pra Minnesota hoje. Eu vou fazer isso, colocar o Vikings vencendo esse jogo, pelo fator casa.
É, uma boa.
Embora eu não consiga ver exatamente um jogo em que eles consigam parar o Russell Wilson, né? Se Minnesota conseguir decifrar, entender o que foi que Seattle fez contra o Derrick Henry, aliás, se eles conseguirem entender o que foi que aconteceu com o Derrick Henry na rodada 2, na semana 2, porque o Henry passou um bom jogo controlado, mas de repente explodiu e levou o jogo pros caras, sabe? E aí eles conseguirem replicar isso com o Dalvin Cook, ou fazer uma associação que você deixa o Alexander Mattison cansar os caras pra depois você conseguir dar o golpe final, uma estratégia Rock Balboa ali, eu imagino que isso possa funcionar a favor do Vikings, sabe? Mas também é jogo bom, jogo grande, jogo de muita pontuação até. O over-under desse jogo tá 55,5.
Nossa!
Significa que você deve ter muito ponto no jogo. É reflexo de dois ataques que produzem.
Mas isso no total, né? Não que um time vai...
Não, é total. É a soma dos dois.
Certo. Outro jogo que tem tudo pra ser o famoso tiroteio que a gente imagina é Tampa Bay Buccaneers contra Los Angeles Rams, né? Dois times que, não só em teoria, né? Mas dois times que têm um ataque muito bom, dois times que têm dois ataques muito bons, né? Muito passíveis a pôr pontos no placar, mas a defesa desses times também é muito boa, né? Por isso que eu disse que, teoricamente, é um jogo pra se colocar muitos pontos no placar, mas é aquilo que a gente falou, né? Tampa Bay a gente não precisa falar mais nada, a gente vai bater na mesma tecla sempre, mas o Rams aqui, depois dessa aquisição do Matthew Stafford, né, parece que finalmente o Sean McVay vai poder jogar como ele quer, mesmo tendo um quarterback muito mais competente nas suas mãos, e eu acho que o Rams poderia ser um time aqui para abocanhar essa vitória contra o Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que por muito pouco o Rams leva esse jogo contra Tampa Bay.
Eu tô com você, o meu palpite para esse jogo também é Rams. O outro que é jogaço, assim, todos os elementos estão ali no lugar para ter um jogaço. Se você tem um ataque do Rams que tá muito potente, eu diria o Rams, foi um time tantos anos conhecido por uma super defesa e tem um ataque mega variado aí. Tampa, de fato, também tem um ataque mega variado. Os dois são grandes ataques enfrentando grandes defesas. É difícil você achar que isso vai ser um jogo ruim, mas eu acho que o Rams pode conseguir essa vitória aqui contra o Bucs, cara. É um dos dois times, os dois times têm alto potencial pra ser aquele último invicto do ano, né?
Semana passada, inclusive, na nossa live sobre o preview, perguntaram pra gente qual que era o último time invicto, e eu falei, eu acho que vai ser o Rams, né? Pode ser que caia agora, porque é um adversário muito grande. Mas se eu tivesse que apostar, eu botaria meus R$5, porque eu não, né? Mamãe ensinou que não se aposta, não se pode apostar. E eu aprendi isso da pior maneira possível, apostando, né? E eu apostaria R$5 dizendo que o Rams permanece, seria o último invicto aí da temporada, né? Por isso que eu não só acho que ele vai ganhar, eu também torço para que ele ganhe, tá? O nosso Sunday Night Football, aí aqui a gente tem o filho retornando à casa, né? O Californian Boy, Aaron Rodgers, voltando para a Califórnia para enfrentar o San Francisco 49ers, Green Bay Packers contra San Francisco, nosso Sunday Night Football, jogo às 9h20 da noite, joguinho que promete ser interessante, né? Teoricamente o San Francisco ainda tá naquela coisa de vai Garoppolo, vai o outro rapaz lá que eu esqueci o nome do
Trey Lance.
O Trey Lance, né? O calouro, e fica nessa, né, de vai não vai. O Aaron Rodgers já mostrou que tá puto, então por isso que agora ele vai jogar bem, porque tem o fator de estar puto, então quando você está puto, você joga bem e tudo mais. Então é isso, né? Aqui não dá pra pensar também que o Packers vá perder, mas tá uma sensação meio esquisita ainda com esse Packers, né? Não ficou muito bem estabelecido. Depois da derrota pro Saints, ficou aquela sensação meio, tá, né? Aí ganhou do Lions, mas não, pra mim, assim, não ficou aquela coisa, não, convenceu mesmo, tá de boa, vai ser isso mesmo, até porque o Lions tá numa situação meio complicada. Ficou meio aquela sensação assim de, era obrigação vencer do Lions, cara. Se tu não ganhasse do Lions, te prepara pro monte de notícia, de reportagem dizendo que acabou a carreira do Aaron Rodgers, né, cara? Então, por isso que pra mim aqui, eu até dou uma vitória pro Green Bay Packers, mas eu não acho que vai ser uma vitória tão fácil assim.
É, meu palpite também é vitória do Packers, também não tão fácil. Garoppolo ainda é o titular desse time, tá? Não me leve a mal. Só que o esquema do Shanahan envolve muito running back, né? Envolve você correr variadamente com a bola, e aí o 49ers já gastou 4 running backs. Quando digo gastou, é por lesão. O Raheem Mostert já tá fora da temporada, saiu na primeira semana. O Elijah Mitchell entrou, sentiu uma lesão no ombro. Jamichael Hasty jogou na semana 2, teve um problema também no tornozelo. O Trey Sermon, calouro, entrou na semana 2 e saiu com uma lesãozinha na cabeça. Até o Kyle Juszczyk sofreu lesão, embora o dele tenha sido mais cãibra do que uma lesão séria. Kerryon Johnson, aquele ex-Lions, já deve ser ativado do practice squad, ele foi contratado depois da semana 1. O Shannon já disse que ia trazer para testes Lamar Miller, Duke Johnson, TJ Yeldon, esse nível de veteranos, assim. Na secundária, o Josh Norman já veio porque o Jason Verrett machucou, mas ele próprio, o Norman, tá machucado também. Então, uma série de lesõezinhas começam a atrapalhar a vida de São Francisco. Green Bay deve ter um probleminha com o Elton Jenkins, né, Teco, que é justamente quem enfrenta o Nick Bosa do outro lado. Aí você tá dando muita arma pro 49ers se criar, mas vai ficar uma vitória pra... Eu fico com o meu palpite de vitória pro Packers e uma belíssima escova californiana pro Aaron Rodgers.
Escova californiana? É um penteado?
Californiana, salvo engano, é aquele penteado que deixa super loiro nas pontas e deixa o cabelo um pouco mais escuro em cima.
Que aqui no Brasil provavelmente iam chamar de havaiano, né?
Porque... Não, no Brasil é conhecido como californiano.
Ah, tá, ok, então. Porque na pizza é o contrário, né? A pizza Califórnia no Brasil é a pizza que vai abacaxi, mas é uma... Mas a gente já teve essa discussão, né? A pizza Califórnia no Brasil é uma pizza doce na qual vai abacaxi, pêssego e figo. É isso. Essa é a pizza californiana. Nos Estados Unidos, eles chamam de havaiana a pizza de presunto e abacaxi. Aí eu sou meio contra. Eu acho que essa mistura não combina tanto assim, tá? Apesar de eu gostar de misturas de salgado e doce, tá aí, Romeu e Julieta, né? Uma das melhores invenções do mundo, pra não me deixar mentir, mas enfim. Vamos pro nosso último jogo, Monday Night Football, Philadelphia Eagles indo até Arlington enfrentar o Dallas Cowboys. E pra mim aqui, Danilo, eu acho que vem uma vitória do Cowboys, viu?
Só pra gente não perder o rumo da californiana, tá? Você lembra aqui que é só californiana, não é escova, tá?
Ah, tá, ok.
Obrigado, tá?
Maravilha, muito obrigado.
É que, assim, não é que eu tenha grandes experiências com o tratamento
capilar. Ai, ai. Bom, pra mim aqui vai dar uma vitória do Dallas Cowboys. Porém, essa divisão, ela nunca é uma divisão fácil da gente imaginar o que vai sair dos confrontos, né? Então, assim, se você pode até fazer no método do Coringa, no método duas caras, joga moedinha e escolhe um ou outro, e é isso, cara. Porque esses times, quando eles se enfrentam, essa divisão, ela consegue ser muito competitiva, e às vezes um time que tá lá embaixo consegue ser competitivo com um time que tá muito melhor, mas eu acho que aqui o fator casa talvez funcione um pouquinho pro Cowboys, e acredito que o Cowboys vença esse jogo contra o seu rival de divisão, o Eagles, na segunda-feira que vem.
Eu gosto muito do Eagles para esse matchup aqui, é o meu palpite de vitória. Eu não gosto do fato de que a TV segue insistindo em tanto jogo da NFC East para prime time. Pelo menos, estão no começo da temporada que esses times não estão arrebentados ainda. Então você ainda tem potencial para bons jogos. Se deixar muito pro final é risco muito sério. Mas enfim, eu fico com o Eagles. Eles tiveram performances defensivas muito boas, tanto contra o Niners, quanto na estreia, eu já nem faço mais ideia contra quem eles estrearam, mas os dois jogos foram muito...
Contra o Falcons,
isso, atropelaram o Falcons e um jogo bem parelho contra o Niners. Eu acho que eles conseguem replicar essa performance defensiva de novo, e o ataque vai ter o seu trabalho levemente facilitado porque o Marcus Lawrence do Cowboys já tá fora da partida, que é um dos melhores defensores de Dallas. Então vou nessa daqui, vou apostar no Eagles para vencer esse jogo.
E muito bem, com isso a gente vai encerrando esse nosso fanblinho. Danilo, quais são os jogos que vão passar na TV e qual jogo você recomendaria para o nosso público assistir nessa rodada 3 aí da temporada de 2021?
Vamos lá, os três prime times da rodada vão passar, né? O Panthers contra o Texans daqui a pouco no Thursday Night Football, né? O Packers contra o Niners no Sunday Night Football e o Eagles contra o Cowboys no Monday Night Football. Os três estão garantidos. partidos. O jogo das duas na ESPN é Saints em Patriots, ESPN e Star Plus, Chargers e Chiefs vai para Fox Sports 2, Dolphins e Raiders, que é a minha recomendação de jogo para você assistir, tá? Vai para Fox Sports, enquanto Buccaneers e Rams, esses dois no segundo horário, tá na ESPN. Então, bela rodada pra você assistir, dá para ficar de boa na frente da TV a tarde inteira, como a gente gosta.
Bom, o meu jogo de recomendação, meu querido Danilo, eu acho que não tem como ser outro que não Washington versus Bills. Não, mentira. Não, mas vamos pegar algo mais suculento, algo mais gostoso, certo? Qual que tu falou mesmo, que eu já me perdi aqui?
Miami e Vegas.
Miami e Vegas. Quase que eu repeti a sua escolha. Mas eu iria em Chargers contra Chiefs, que é um jogo que eu acho que tem grandíssimo potencial. E um pra você dar uma zapeada de vez em quando no seu Game Pass, é o Colts e Titans, pra você dar uma risada, assim, sabe? Você tá meio triste com o seu time, você tá vendo ali um resultado meio aqui. Não, bota no Colts e Titans, vê um lance esquisito, dá aquela risada, recupera a vontade de viver de novo, volta pro outro jogo e continua dessa forma, certo, meu querido? Acho que são boas recomendações pros nossos ouvintes.
Precisamente, Codinho.
Então é isso, né, meu querido? Encerramos por aqui mais um fambrinho de preview. Esperamos que vocês tenham gostado. Voltamos na terça-feira com o nosso review dessa semana 3. Um abraço e até a semana que vem.